começando mais um programa Cenários do Esporte, um programa sobre realização da Rádio Uninter. Eu sou Emerson Michalinski e estaremos juntos durante a nossa programação falando muito sobre futebol. Vamos falar sobre a retrospectiva 2019 das principais competições. Já estamos aqui formados com o nosso timaço. Temos aqui alguns convidados muito especiais, professores do Centro Universitário Internacional Uninter. Patrícia Carla Ferreira, seja muito bem-vinda, professora.
Obrigada, professor Emerson. Uma satisfação estar aqui participando do programa com vocês.
Temos também a presença de Gleoberto Marcondes dos Santos, aqui o nosso lateral direito. Seja bem-vindo.
Muito obrigado, boa tarde a todos.
E também temos a presença do professor Edson Neres Barbosa, aqui o nosso lateral esquerdo, aqui na minha esquerda, presente também. Seja bem-vindo, professor.
Olá, professor Emerson. Obrigado aos meus colegas e aqueles que estão nos escutando. É um prazer estar aqui com vocês e estar debatendo sobre esse assunto, sobre o futebol.
Maravilha, então. Lembrando que nós faremos dois programas, porque temos diversas competições durante a programação do ano de 2019. Então, no programa de hoje, nós falaremos de algumas competições, como a Copa do Brasil, falaremos também sobre a seleção brasileira, masculina e também a feminina, falaremos sobre a Copa Champions League e também a Copa do Nordeste e a Copa Verde. Então, para início de conversa, vamos então, professores, iniciar falando sobre a seleção brasileira? Vamos lá? Durante 2019, o Brasil, a seleção masculina, jogou a Copa América e sagrou-se campeão pela nona vez a Copa América, que foi disputada aqui no Brasil. Tivemos também alguns amistosos e diversas convocações, entre algumas novidades. Professor Edson, o que você pode destacar da seleção brasileira masculina desse ano de 2019?
Olha, meus amigos, então assim, a seleção brasileira de 2019, assim, ao meu ponto de vista, e como alguns outros colegas que eu tenho escutado, têm debatido, muitos deles não acreditavam muito na seleção brasileira. Hoje, né, comparado às anteriores, eles não imaginávamos que íamos ser campeões da Copa América, mas entre meio trancos e barrancos, com jogadores aqui, outro ali, uma reformulação ou outra, nós conseguimos esse êxito. Diga-se de passagem, com exceção do Messi, que ele achou na concepção dele, o argentino ele nunca vai estar a favor do Brasil, né? Ele mencionou até que a Copa América ela foi vendida para o Brasil. Entendeu? Então, se foi ou não foi, tá ali, somos campeões em cima deles, não tem como isso negar, tá lá o título, mas é um título até que, vamos dizer assim, que dependia, o próprio Tite, ele dependia desse título para se manter no cargo, porque veio por alguns tropeços ali, com algumas seleções que ficou encarando ali, mas muitos não estavam acreditando na possibilidade de o Tite dar continuidade até para a próxima Copa, né? Ele continuar sendo o técnico. Então, assim, eu penso que até mesmo esse título da Copa América que o Brasil levou em cima da Argentina ali foi importante para o próprio técnico em si, mas para ele se manter. Mas até a próxima Copa, tem muita água para rolar e podemos observar até um tempo atrás, e teve um amistoso do Brasil e Argentina, e aonde os argentinos
Deram o troco,
mas é aquele negócio, né? Amistoso é amistoso, mas quando tá valendo, e a camisa amarela, ela sobressai sobre a camisa celeste dos argentinos.
Professora Patrícia, durante a Copa o Brasil não contou com a presença do Neymar, estava lesionado. E um dos grandes destaques foi o Everton do Grêmio, talvez um dos principais jogadores ali que fez a diferença, que foi para cima do adversário, marcou 3 gols durante a competição e o Brasil aí alcançou seu principal objetivo, como o professor Edson falou, que era ser campeão principalmente porque estava jogando dentro de casa. Um outro detalhe também da Copa América foi o preço do ingresso. Né? A Conmebol acredito que exagerou um pouquinho, até separei um dado aqui, no jogo entre Brasil e Bolívia, realizado no estádio do Morumbi, teve a presença de 47 mil torcedores e deu uma renda de mais de 22 milhões de reais. Ou seja, teve ingresso vendido aí praticamente a R$1.000. O que, que a professora pode falar um pouquinho sobre esse preço de ingressos, talvez sobre a participação do Everton aí, um dos principais jogadores, e também da convocação, né? O Brasil, o Tite, ele, como o Edson falou, ele foi para ser campeão porque se sentiu um pouco pressionado e convocou os jogadores de confiança dele aí, não renovando muito durante a competição.
É, isso chamou atenção, né? Vindo que ele estava ali na corda bamba e ele teria essa oportunidade de dar uma renovada no time, trazer quadros aí novos, mais interessantes, mas ele optou pela zona de conforto e no final acabou dando certo, né? Que bom para a gente, para nós brasileiros. O Cebolinha, né? Everton Cebolinha do Grêmio, sem dúvida é um jogador que pode desestabilizar. É sempre complicado você jogar à sombra de um grande craque, de um, né, de um profissional do estilo do Neymar. Então, isso, sem qualquer jogador que for entrar para substituir o Neymar vai carregar esse peso, né, junto com ele. Embora o Neymar não seja a minha opção favorita, né? A gente vê, inclusive, recentemente, na semana passada, a eleição dos melhores do mundo, chuteiro de ouro, bola de ouro, e o Neymar nem entrou na disputa dessa vez.
É, ele não teve um bom ano, né, professor Gilberto?
Ah, ele teve muitas lesões, né? Mas o que eu acho que a gente pode destacar também é que esse campeonato onde a seleção foi campeã foi o começo, pelo menos podemos falar que foi o começo da despedida da Ney Dependência, né? Porque é algo que sempre falava toda a competição, ah, porque se for com o Neymar a gente consegue, com o Neymar vai dar certo. E não era o que vinha acontecendo. É, ou ele sofria alguma lesão em algum momento crítico da competição, ou o time não jogava de acordo com as características dele. E agora, onde todo mundo tinha uma expectativa às vezes não tão alta com a seleção, pela falta dele, o Brasil conseguiu ser campeão, né? Então, acho que essa não Neymar dependência começou de uma maneira bem interessante.
Eu penso até que nessa questão da Neymar dependência, isso veio a prejudicar ele.
Perfeito.
No meu ponto de vista, assim como milhares de brasileiros. É, eu vejo assim, todo mundo jogava, a seleção de Neymar, peraí. Não era só o Neymar que joga para o time. Todo mundo tinha que jogar para ele, não ele para a seleção. Então, assim, eu penso assim, a seleção, o time de futebol é uma equipe, não é equipe.
Uhum.
Nós podemos observar, até mesmo pela própria Copa América ali, o Brasil ele foi meio nos trancos e barrancos, mas pôde demonstrar, sim, que o Brasil ele pode jogar sem Neymar. Sem Neymar. Temos jogadores para suprir essa vaga? Temos. Um exemplo que está aí foi o Everton Cebolinha do Grêmio. Então, assim, poucos ouviam falar sobre ele. Mas na contratação, na convocação dele para a seleção, até mesmo quando estava no Grêmio, ele já vinha desbancando muitos jogadores. E, então, assim, no Brasil, se for falar no Campeonato Brasileiro, qual foi o jogador de destaque? Eu destacaria o Everton Cebolinha. Ele é um excelente jogador. Para marcar ele, eu tenho pena do zagueiro. Entendeu? E esse aí vai ter que correr muito para poder segurar esse rapaz. E ele tem futuro.
Já está mostrando aí o seu valor. Muito bem. Então, durante 2019, o Brasil jogou 16 vezes, sendo 8 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Então, foi o ano aí da seleção brasileira. Uma das coisas que chamaram a atenção e que foi pauta de algumas críticas foi a realização dos amistosos da seleção brasileira, disputada até então por algumas seleções menos conhecidas ou mais frágeis a nível internacional dentro do futebol. E muitos desses jogos foram realizados em outros continentes. Então, ficou aí uma crítica dos principais meios de comunicação aí que cobre o esporte, por que não jogar no Brasil e jogar em outros lugares, em outros continentes, inclusive a seleção brasileira sentiu a queda de público durante os jogos, um público nada esperado para aquilo que se espera da seleção brasileira.
Mas isso também pode vir de acordo com o que a gente comentava, e eu acabei passando a palavra ali, assim, a questão do preço, né, do alto valor cobrado nesse ingresso, principalmente realizados aqui dentro do Brasil. né, que a gente fala que é o país do futebol, etc. E muitas vezes a participação da torcida nos estádios fica prejudicada devido ao alto valor cobrado pelos ingressos.
É isso aí. Tivemos também a participação da seleção feminina no Mundial, realizada agora em 2019, na França. O Brasil até então não tinha uma campanha lá das suas melhores, né? Tinha jogado 9 amistosos e tinha perdido os 9. É isso, professora Patrícia?
Exatamente, 9 amistosos com o técnico Vadão. Aí, felizmente, nós tivemos a grata satisfação de ter uma técnica feminina, né? Uma técnica mulher na seleção feminina, a nossa querida Pia, que fez um ótimo trabalho. E pudemos, então, embora não nos sagrarmos campeãs, porque esse feito ficou com a seleção estadunidense, mais uma vez, das 8 edições da Copa do Mundo de futebol feminino, elas ganharam 4, né? Esse foi o segundo consecutivo, então a hegemonia das jogadoras de futebol estadunidenses, né, é inquestionável, mas nós pudemos, então, comemorar com a Marta, aí, se tornando a maior goleadora das histórias das Copas, junto com o Klose, da Alemanha, e também a primeira entre mulheres e homens a marcar gols em 6 edições desse torneio. Eu acho que ficou um saldo positivo. Foi a primeira vez que foi aberto, né, para a televisão aberta, não só para TV pagas, TVs a cabo. E foi muito bem aceito, teve muito bom público, né, assistindo esses jogos em casa. E quem sabe isso alavanque o futebol feminino aqui no Brasil. Nós tivemos recentemente também a final do Paulista ali com recorde de público, embora muita gente comente, mas foi gratuito. Sim, foi gratuito, mas ninguém foi obrigado a ir ao estádio. Né? Quase 29 mil pessoas saíram de suas casas e estiveram lá presentes numa final de campeonato feminino. Então, quem sabe aí com o sucesso do futebol feminino, e muito se deveu também esse sucesso da Copa do Mundo, à grande campanha que a FIFA fez na organização, né, no marketing desse evento. Então, quem sabe isso desperte aí para o futebol feminino novos patrocínios, né, e possa colocar em melhores condições também as mulheres no futebol.
E até a própria Marta comentou, e eu concordo com ela assim, embaixo, na questão da valorização. E se pegarmos ali, ó, vamos supor, na quarta-feira tem o jogo da seleção brasileira masculina. Você vai no estádio aqui no Brasil, vai encher. No sábado tem um jogo do futebol feminino. Não tem aquela mesma atratividade, aquela atenção. E a própria Marta ela comentou quando, infelizmente, a nossa seleção feminina perdeu, foi desclassificada. Ela fala para que dedicarmos mais, voltássemos para a seleção feminina e que as empresas, até a própria CBF, tivesse um olhar diferente. Então, assim, que as escolas, os times, os clubes, que desse chance para as meninas, porque não vai, ela mesma falou, não vai haver uma Marta, não vai haver uma formiga
para sempre no Cristiano.
Exatamente. Então, assim, então a questão é começar agora, planejar, para que lá na frente nós possamos bater de frente e competir, não bater de frente, mas competir de igual para igual e quem sabe até ser campeão, voltar a ser campeão.
Lembrando que até muito recentemente aqui no Brasil as mulheres não jogavam futebol, né?
Exato.
Passaram a jogar futebol a partir de 1979. Esse processo todo é muito recente.
Agora você imagine se o Brasil tivesse uma infraestrutura para o futebol feminino desde 15 anos atrás, quando a Marta estava começando a despontar. Imagine o número de títulos que o Brasil não teria. Porque ela está jogando em alto nível faz muito tempo. Só que a infraestrutura, os profissionais que estão no futebol brasileiro feminino não correspondem. Então,
o próprio patrocínio também, né, para eles não,
sim,
não tem. Então,
agora, com a contratação da Pia, com a mudança de diversos comandos em diversos setores, parece que a coisa está começando a andar. Porque foram também, com essa Copa Feminina, veio à tona diversas situações que aconteciam, não só com a seleção brasileira, mas com clubes femininos brasileiros, onde tinham jogadores que tinham que ficar dormindo em em saguão de hotel porque não tinham quartos, tinham que ficar em aeroporto porque não tinham agendado o voo. Então, diversas situações que é uma falta de pessoas competentes, né?
Sem dúvida. E também nós temos esse problema, em geral, nos clubes aqui do Brasil, um olhar muito voltado só para o time masculino e para o principal.
Exatamente.
Né? Haja visto a tragédia do Ninho do Urubu esse ano, né? Do centro de treinamento. Então, o que olhar se dá para a base do time, que agora se sagrou campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Que olhar que se tem para as categorias de base desse mesmo time.
Sim.
Quiçá para o futebol feminino.
Maravilha, então. A seleção feminina acabou desclassificada nas oitavas e final, perdeu para a França na prorrogação pelo placar de 2-1. Modesta parte, eu adoro futebol feminino. Eu acho que, dependendo do jogo, é muito mais agradável assistir seleção feminina do que, às vezes, a masculina. Principalmente em 2019. Eu curti muito assistir os jogos da seleção durante a Copa, não durante os amistosos, que o Brasil não cedeu bem, mas durante a Copa lutou de igual para igual com a França, que é uma das principais seleções, foi uma das principais seleções da Copa, mas acabou perdendo. Mudando um pouco de assunto, gente, nós temos aqui um programa curto, então temos que dar atenção também às outras competições que aconteceram em 2019. E uma das competições que já finalizou em 2019 foi a Copa do Brasil. E diga-se de passagem, um ano excelente para o Clube Atlético Paranaense, campeão pela primeira vez da Copa do Brasil. Produção, sobe o hino do Furacão para a gente falar um pouco mais sobre o Atlético. Vamos lá!
Atlético, Atlético.
É isso aí, galera. Atlético Paranaense mudando de patamar, se tornando um dos grandes clubes agora a nível nacional e também internacional. O Atlético Paranaense que fez uma campanha, né, já a partir das oitavas de final, quando ele saiu da Copa Libertadores para iniciar a competição da Copa do Brasil. Então ele teve aí os seus adversários, o Fortaleza, jogou lá em Fortaleza, empatou de 0-0. Depois ganhou de 1-0 em Curitiba, gol do Marco Rubem já no final do jogo. Na sequência eliminou um dos principais candidatos ao título, um dos principais clubes de 2019, que foi o Flamengo, dois empates de 1-1. E aí venceu nos pênaltis. E aí talvez um dos principais jogos da competição, que foi Atlético e Grêmio. Perdeu de 2-0 lá em Porto Alegre. E na volta acabou vencendo o Grêmio por 2-0 e eliminou nos pênaltis. 5-4. E a final jogada contra o Internacional. Duas vitórias, 1-0 em Curitiba e 2-1 em Porto Alegre, com lance épico do Marcelo Cirino, professor Edson.
Aquele lá, Marcelo Cirino, ele vai ficar mortalizado aquele drible lá no Beira-Rio, né? Então, infelizmente, ele sai do Clube Atlético Paranaense para jogar para a China. E ontem nós tivemos o jogo da despedida do próprio Marcelo Cirino contra o Santos, que vencemos de 1-0, com o gol de Marco Rubem também. Mas, diga-se de passagem, um jogo também, assim como o do Grêmio, que o Atlético acabou vencendo, ali todo mundo pensava, poxa, você perdeu lá em Porto Alegre por 2-0 para reverter com o Grêmio e jogando com o Cebolinha, que não é fácil, o time estava bem estruturado, e para você tentar reverter aqui esse placar, não era fácil. Mas tendo a torcida que o Furacão tem no Caldeirão da Baixada, não tinha outra. Lutou.
Estamos sentindo que o professor Edson nem torceu para o Atlético, né, professora Patrícia?
Quase nada, assim como eu.
Assim como você, inclusive, assim como o Gilberto também, Gilberto?
Nem tanto.
Não, mas nós temos que destacar que é o seguinte: de todos os clubes ali das oitavas de finais para cá, poucas pessoas estavam acreditando, poucas não, muitas pessoas não estavam acreditando no Clube Atlético Paranaense, né? Porque ele era o menos favorito para essa competição. Então, estava ali, quem que eram os favoritos? O Flamengo,
o próprio Grêmio,
Palmeiras, que com toda a estrutura, as contratações, que diga-se de passagem, também deixou a desejar, fez altas contratações, mas não foi aquilo, não foi o esperado. Tanto que esse ano trocou de técnico duas vezes
E recentemente agora acabou de perder o técnico deles, o...
Independente de nós torcermos ou não para o Clube Atlético Paranaense, como parece ter ficado um pouco evidente, mas o mérito do time é inquestionável, né? A gente conseguiu, o Clube Atlético Paranaense conseguiu superar o Flamengo, com o Gabigol e companhia, né? Campeão brasileiro e campeão da Copa Libertadores. Conseguimos reverter o placar contra o Grêmio de Cebolinha, Jeromel e companhia, né? Então, nós... não temos como questionar, e realmente, como foi anunciado ali no início pelo professor Emerson, o Atlético Paranaense está em outro patamar, inclusive chamando atenção internacional, e o que provocou aí, né, não só dos times do exterior como daqui, um certo desmantelamento aí do elenco, que a gente vai ter que ser revisto aí, vai ter que ser reconstruído para o próximo ano. Esperamos com a mesma qualidade, porque o Clube Atlético Paranaense investe muito na sua base, né? Então, podemos ter aí novidades com jogadores fortes, né? E eu acho bem importante, porque a gente sai um pouquinho daquele eixo Rio-São Paulo, né? É um time de fora do eixo Rio-São Paulo que sagrou-se campeão da Copa do Brasil.
É um dos pontos interessantes sobre a Copa do Brasil é que os clubes que jogam a Copa Libertadores acabam entrando só na fase de grupo, aliás, nas oitavas de final, no mata-mata. Como dizem os jogadores do Boca, é quando começa o campeonato.
Exatamente.
E aí o Atlético Paranaense, juntamente com Grêmio, Flamengo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Palmeiras e Internacional, estavam nas quartas e finais. E o único clube que não jogou a Copa Libertadores nessa fase foi o Bahia, né, que acabou sendo desclassificado na sequência. E aí o Atlético Paranaense acabou enfrentando o Grêmio, e que muitos... já destacava um Grenal na final, porque o Inter tinha ganho do Palmeiras.
Um Grenal do milênio, um Grenal do século.
Exatamente.
Né?
Mas aí acabou o Atlético surpreendendo o Grêmio e surpreendendo o Inter também na final, não é mesmo, Sr. Gilberto?
Sim, o futebol apresentado pelo Atlético Paranaense nessa competição foi sensacional. Contra o Grêmio, eu acho que foi o jogo mais marcante, talvez, pelas situações do jogo, né? Pela situação do primeiro confronto, que deixou o Atlético numa situação extremamente difícil, e mesmo assim os jogadores foram lá e mostraram a que vieram, como dizem, né? E nessa competição, acho que vale destacar que é a competição de maior premiação financeira da América Latina, se eu não estou enganado.
Mais que a Libertadores.
Mais que a Libertadores. Então, quando a gente fala em renovação do elenco do Atlético Paranaense, além dessa premiação da Copa do Brasil, teve aquela Copa no Japão.
Exatamente.
Que o Atlético também foi campeão, então o banco, digamos assim, tá recheado pro Atlético.
O caixa
tá bom para ele fazer as inovações necessárias, né?
O ano do Atlético foi muito bom, né? Iniciou campeão paranaense com uma equipe alternativa, depois foi campeão nessa competição no Japão, Living que era
Cup.
Antiga, Copa Suruga.
Living Cup.
E na sequência conseguiu, como o professor Gilberto comentou, ganhou a competição que tinha maior remuneração, uhum, né, devido ao título, e também vendeu alguns jogadores importantes, e provavelmente vai encher o caixa aí com a venda de outros jogadores que estão se destacando, jovens talentos que estão aí a caminho da Europa e talvez para a China, enfim, são grandes jogadores aí que renderam um bom dinheiro para o clube, e além das competições que ele se sagrou-se campeão. E campeão também pela primeira vez, trouxe um título aí para o estado do Paraná, o Curitiba, que já tinha batido na trave duas vezes, o próprio Atlético já tinha batido na trave uma vez, e agora, enfim, o título veio para o estado do Paraná também. É isso aí, professor Gilberto. Duas vezes bateu na trave, mas não chegou no título.
Duas vezes, estávamos lá as duas vezes, infelizmente não deu, mas que bom que pelo menos temos um representante paranaense levantando essa taça, que eu considero algo de extrema importância, e como os colegas exaltaram, sai do eixo Rio-São Paulo. Quando tem um time, seja do Rio Grande do Sul, seja do Nordeste, até mesmo de Minas Gerais.
Apesar que o Rio Grande do Sul, né, o Grêmio tem 5 Copas do Brasil, é um time copeiro, como eles chamam.
Mas o maior...
O Inter tem uma.
Mas o maior time que ganhou a Copa do Brasil foi o Cruzeiro.
Cruzeiro, 6 títulos. É,
que, diga-se de passagem, esse ano deixou a desejar, né?
Sim.
Se nós observarmos, parece assim que o Cruzeiro começou a engrenar, tipo, dar a marcha ré quando ele perdeu pro Inter na Copa do Brasil. Ele foi desclassificado, aí no Brasileirão não foi pra frente.
Mas o Internacional também, depois da final da Copa do Brasil, não foi mais o mesmo.
O Cruzeiro ele foi campeão mineiro invicto, não perdeu nenhum jogo. Na primeira fase da Libertadores, ele fez, se eu não me engano, a melhor campanha da geral da Libertadores. Só que aí foi desclassificado, já nas oitavas de final. E aí no Brasileiro, começou bem as primeiras rodadas e na sequência foi, como diz o Edson, dando a marcha ré na competição, porque não conseguiu
engrenar
aí, e hoje corre um sério risco de ser rebaixado pela primeira vez. Tema do nosso próximo programa, professor Edson.
Exatamente, então estaremos aqui.
Aguardar. Então, olha só, além dessas competições, esse ano em 2019, nós tivemos a Copa do Nordeste, o campeão Fortaleza, do Rogério Ceni, campeão da Copa do Nordeste, em cima do Botafogo da Paraíba. Tivemos também a Copa Verde, onde o Cuiabá sagrou-se campeão, vencendo o Paysandu nos pênaltis. Uma curiosidade, por quê? O Paysandu ganhou o primeiro jogo na casa do Cuiabá de 1-0. No segundo jogo foi lá em Belém, no Pará. A equipe do Cuiabá fez um gol aos 48 minutos do segundo tempo e a decisão foi para os pênaltis. O Cuiabá sagrou-se campeão. Boa sorte aí o futebol mato-grossense, aí a região centro-oeste do Brasil aí, que tem que colocar representantes também na Série A do Brasileiro, e o Cuiabá é um forte candidato nos próximos anos, porque fez uma boa competição na Série B desse ano também. Mudando de assunto agora, gente, vamos falar agora de uma das principais competições, uma das mais charmosas do mundo, que mantém a atenção de todos que gostam de um bom futebol. Vamos falar da Liga dos Campeões da UEFA, a Champions League, e tivemos o campeão pela sexta vez, a equipe do Liverpool. Tivemos uma final britânica entre o Liverpool contra o Tottenham. Não é isso, professor Gilberto?
É isso mesmo. O Liverpool com um futebol sensacional. Uma campanha onde ele passou por diversos times que tinham totais chances de ser campeões também. E eu acho que essa edição da Champions League, ela pode ser marcada por jogos inesquecíveis, porque teve viradas e jogos que pareciam já definidos, quando na verdade não foi bem assim, né? Se a gente falar só das semifinais, foram quatro jogos sensacionais, onde Liverpool e Barcelona travaram duelos que o Barcelona ganhou de 3-0 no primeiro jogo, perde de 4-0 no segundo. E o Ajax, que tinha ganho o primeiro jogo e estava ganhando de 2-0, perde de 3-2 o jogo, com três gols do Lucas, né? O brasileiro.
Exatamente.
Que impressionou a muitos por não ter sido convocado para a Copa América. Porque ele fez aquele jogo sensacional, teve a convocação da Copa América e ele não foi convocado.
E chama atenção ele não ser convocado mais vezes no próprio time dele.
Sim, é verdade.
Porque ele fica muito... Inclusive a gente atribuía isso ao técnico, né? Alguma situação com o técnico, agora mudando o técnico, quem sabe, né?
Com o Mourinho agora parece que ele tá tendo uma sequência maior de jogos.
Era alguma bronca com o Pochettino, de repente agora...
Sim.
Ele flui.
Muito bacana. O legal da Champions é a média de gols, né? Nós tivemos uma média de quase 3 gols por partida.
Não, sem comentar os golaços que saem nessas competições, que é uma mais bonita que a outra.
E aí fica aí, talvez uma reflexão daquilo que nós convivemos aqui no Brasil. E foi tão refletido durante 2019 com a vinda do treinador, o JJ, né? Que foi um futebol mais ofensivo. O Flamengo teve uma das melhores médias de gols do campeonato, os dois artilheiros. Um jogo mais ofensivo. E talvez é isso que aconteça na Europa, tanto que se preocupa talvez mais em atacar do que talvez em defender, ao contrário do que acontece aqui no Brasil. Então, a primeira preocupação é você saber se defender para depois atacar. É lógico, o Corinthians já foi campeão do mundo assim, mas que é muito mais bonito você ver um clube marcando gols e indo para cima do seu adversário do que jogar na retranca ou no contra-ataque. Concordo com isso?
Não, com certeza. Agora, o mais bonito de tudo isso vai ser agora a disputa do Mundial, que teoricamente todo mundo tá dando como favorito na final, Liverpool e Flamengo, né? Agora pensa o Flamengo voando baixo,
jogar o que jogou na Copa do Brasil, na Libertadores e no Brasileirão. Agora, imagine, esse é o dia que eu não vou fazer nada, vou parar para assistir, porque vai ser um jogaço, pode ter certeza.
Eu acredito que em tempos de que se fala muito dos atacantes, o Mané brilhando, o Salah brilhando, o Gabigol fazendo gol todos os jogos, vale se destacar também um zagueiro, que é o zagueiro do Liverpool, que fez uma temporada sensacional, tanto é que foi o segundo melhor jogador do mundo, que é o Virgil van Dijk, e ele ficou, se não me engano, 9 meses sem ser driblado.
E também o defensor, né? O Alisson, que foi o melhor do brasileiro, goleiro mais bem colocado, ele entre os melhores do mundo.
Exatamente. Né?
Falando em defesa, tanto o Van Dijk quanto o Alisson.
Realmente o futebol inglês esteve em alta. Né? Disputaram a final da Champions, foi uma das competições da liga inglesa lá, mais disputada da história.
No momento é mais.
Então foi um ano muito bom pro Liverpool aí, que sagrou-se campeão pela sexta vez, mas que nunca foi campeão do mundo. Acabou perdendo já pro São Paulo e para outros clubes a final do Mundial.
E eu acho que a gente tem que destacar também a campanha do Ajax, né?
Exatamente.
Um time que fazia muito tempo que não ia tão longe nessa competição. Acredito, na minha opinião, foi o jogo mais bonito de todos os times que participaram da Liga dos Campeões.
É, bem lembrado, até porque o Ajax, se não me falha a memória, a última vez que ele foi campeão mundial foi contra o Vasco em 98, 98 ou 97, posso estar enganado, mas também estava jogando uma bola federal. Quem sabe agora para o ano que vem, Ajax, Atlético de Madrid, porque está subindo... Entendeu? Está sendo estruturado. Teremos uma Liga dos Campeões mais elevada, com mais competitividade. Então, teremos excelentes jogos por aí.
O Ajax, apesar de ter perdido seus dois principais jogadores, que era o De Ligt e o De Jong, ele vem mantendo um nível altíssimo de futebol e não vem decepcionando nos jogos. O nível do time em si não caiu muito. E vamos ver se esse ano ele consegue manter o mesmo nível de apresentação e chegar no mínimo nas semifinais, como fez no ano passado.
Esperamos que sim.
É isso aí, moçada. Estamos já encerrando o nosso programa. Esse programa aí que traz muita informação a respeito aí do futebol durante esse ano de 2009, trazendo uma pequena retrospectiva das principais competições aí. E no próximo programa nós falaremos de outras competições, como a Libertadores, Campeonato Brasileiro, Série A e B, e falaremos um pouco mais sobre o Mundial de Clubes. Professores, agradeço a participação de vocês. Professora Patrícia, muito obrigado aí pela sua disponibilidade, está batendo esse bate-papo conosco.
Eu que agradeço, uma satisfação, e até uma próxima oportunidade.
Professor Gleoberto, satisfação tê-lo conosco, muito obrigado.
Eu que agradeço, a satisfação foi toda minha e precisando, estamos às ordens.
Maravilha, professor Edson, mais um programa finalizando, muito obrigado pela sua participação aqui, falar um pouco sobre talvez uma daquelas coisas que a gente mais gosta, que é o futebol.
Obrigado, professor Emerson, com certeza, eu que agradeço estar aqui participando e com certeza para a próxima etapa, para a semana que vem, estaremos aqui falando sobre futebol.
Maravilha, então. Um abraço, gente, a todos que acompanharam o nosso programa Cenários do Esporte. Lembrando que estamos ao vivo toda quinta-feira, às 16 horas, aqui no Facebook da Rádio Uninter. Um abraço e até a próxima. Tchau!